O senador Sérgio Souza, do PMDB paranaense, foi eleito presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. Converso agora com o senador para saber um pouquinho dos trabalhos da comissão agora nesse segundo semestre. Senador, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, amigos do programa Conexão Senado. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Prazer recebê-lo aqui no Conexão Senado. Senador, a comissão ficou um tempo sem funcionar, sem ter o seu trabalho em andamento. Quais os objetivos, quais os pontos sobre os quais a comissão vai trabalhar agora nesse segundo semestre de 2011?
Olha, Jefferson, na verdade são vários os pontos que temos necessidade de trabalhar, mas não vamos conseguir tratar de todos, né? Até mesmo porque nós temos um prazo para entregar um relatório, que é um prazo que vem aí na segunda quinzena de dezembro. Então nós temos aí 4 meses aproximadamente de trabalho, e neste meio tempo nós temos aí algumas convenções internacionais, como vai ter no Panamá agora no início de outubro, e no final de novembro, começo de dezembro, nós vamos ter a COP-MOP de Durban, na África do Sul. E teremos no início de junho de 2012 a Rio Mais 20, né? Então a nossa intenção é fazermos um trabalho preparatório para chegarmos na Rio Mais 20 com algo muito conciso, algo que possa dar o subsídio necessário para esse evento, para que venhamos a sair desta Rio Mais 20 com uma proposta para o aquecimento global. Apesar que não vai, pelo que nós estamos percebendo, não vai ser o tema principal da Rio Mais 20, as mudanças climáticas, que isso vai ser tratado como tema principal lá em Durban, na África do Sul, mas a nossa intenção é definirmos uma pauta até a semana que vem, e por isso nós convidamos o embaixador Correia do Lago para que venha na primeira audiência pública, na próxima quarta-feira, às 14 horas, nesta primeira reunião da comissão, uma reunião deliberativa e também uma audiência pública, para ouvirmos o Correia do Lago, para que ele nos coloque qual que é a situação do governo federal, o que o governo federal tem feito para dar cumprimento àqueles protocolos assinados até hoje nestas últimas COP-MOP, principalmente na de Copenhague, né? Então, a nossa ideia é formarmos uma pauta e levarmos ao crivo dos demais parlamentares que compõem esta comissão, sugerindo a eles que venhamos a tratar do aquecimento global, na influência que tem no ciclo das águas, inclusive no resultando uma influência próxima à questão das matrizes energéticas, né? Porque nós temos um país onde mais de 90% da energia do nosso país ela é hidráulica, né? São por hidrelétricas, e nós temos que cuidar aí muito a questão das águas, e isso, a influência do clima em regimes de seca, principalmente na região amazônica, que nós tivemos aí nos últimos anos secas muito fortes, então isso pode gerar um fator que merece um estudo apropriado para prevermos o que nós vamos ter que fazer nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos, né? Um outro fato que nós queremos levar, outra proposta à deliberação dos senhores parlamentares, seria o fator alimento. Eu acho que nós temos que termos uma preocupação muito grande com a produção de alimentos no mundo, e também no nosso país, por conta de que vai haver uma demanda de pelo menos 40% a mais de alimentos nos próximos 30 anos, né? Isso é um estudo da FAO, e ela está colocando isso. Inclusive, essa semana saiu uma notícia em um veículo internacional dizendo que na Somália vão morrer 750 mil pessoas nos próximos 4 anos de fome. Então são situações como essa que nos preocupam, porque se nós tivermos uma alteração drástica no clima nas próximas décadas, necessariamente o território agricultável do nosso país e do mundo, as faixas equatoriais, vão deixar de ser produtivas, né? Então, a nossa ideia é fazermos um estudo ainda este ano, para que isso seja pautado já para o estudo mais aprofundado a partir do ano que vem, para chegarmos a uma conclusão de qual é o efeito concreto que o aquecimento global ele vai exercer na produção de alimentos e também na geração de energia.
Uhum. A comissão entra de alguma maneira na discussão do Código Florestal, que está em debate aqui no Senado?
Não, a comissão não entra nessa discussão. Uhum. Essa é uma discussão setorizada dentro das comissões do Senado Federal. A comissão, a Comissão de Mudanças Climáticas, ela está além do código, ela está acima do código. Porque, veja só, o código, ele está discutindo um ponto só, uma coisa
específica.
Determinada, delimitada. Uhum. O Código Florestal, ele define APPs, áreas de preservação permanente, e reserva legal em propriedades privadas. O Código Florestal, ele não trata das águas, ele não trata das reservas indígenas, ele não trata dos parques nacionais, estaduais e municipais, ele não trata dos parques urbanos, ele não trata disso. O Código Florestal, ele simplesmente trata de APPs e reserva legal em áreas privadas. Então é uma coisa restrita e nós não estamos tratando da biodiversidade, nós não estamos tratando do meio ambiente como um todo, né? Então, a Comissão de Mudanças Climáticas, ela vem justamente para estudar esses ciclos, principalmente de Laninha, El Niño, que são frentes de calor ou de frio, que vem do aquecimento dos oceanos, principalmente do Oceano Pacífico, que geram ali os ventos e a umidade necessária para muita chuva ou para secas, e principalmente na região equatorial, e que influencia necessariamente até mesmo no sul do país com relação a catástrofes naturais. Você veja só, Jefferson, nos últimos anos nós estamos tendo no nosso país catástrofes jamais vistas em pelo menos em um século. Isso está gerando, qual que é o fator determinante disso? Da onde é que surgiu isso? É das mudanças climáticas, necessariamente. É do derretimento, por exemplo, das calotas polares. No final desse mês, eu fui convidado pela Marinha do Brasil e vou fazer uma visita à Antártida. Uhum. Para fazermos um estudo e colhermos informações de qual que é o impacto que está gerando no clima, principalmente no clima da América do Sul, o derretimento das calotas polares. Então, a nossa intenção é desenvolvermos, mesmo que nesse curto espaço de tempo, e aí eu manifesto a minha preocupação por essa comissão ter ficado tanto tempo sem instalação, né, porque é uma comissão de importância ímpar. É uma comissão que nós não estamos discutindo como é que vai ser o ar que você vai respirar daqui a 10 anos, mas nós estamos discutindo como é que vai ser a vida no planeta daqui a 100 anos, daqui a 200, daqui a 500 anos, que isso na academia é um espaço muito curto de tempo, né?
Sim.
Na história de um planeta, na história do universo, na história até mesmo da humanidade, 100, 200, 300 anos são três gerações familiares, 100 anos. Então é muito próximo. Se nós não tomarmos o cuidado nesse momento, não vamos resolver. Agora, lógico, a intenção é levarmos uma proposta, uma sugestão, não discutindo o problema do nosso país, não discutindo as soluções para o nosso país, mas principalmente porque esse assunto tem que ser tratado de forma global.
Uhum.
Quando países como os Estados Unidos, a China, a Índia, não assinam os protocolos de Copenhague para a redução de emissão de gases tóxicos na camada de ozônio, para a redução do aquecimento global, que eles colocam como, em primeiro lugar, a economia dos seus países, a produção industrial dos seus países, isso eles estão lançando um passivo que no futuro vai custar muito caro ao planeta. Então, nós estamos querendo propor algumas soluções, mas que sejam ouvidas e debatidas por todos, né? Porque não podemos discutir a questão do clima falando dos problemas do nosso país, nem mesmo da América do Sul, da América Latina. Nós temos que falar como um planeta que é vivo, que é o nosso planeta Terra, que nós temos que cuidar dele. Né?
Senador Sérgio Souza, o Brasil, quando nas questões de meio ambiente, sempre é cobrado do nosso país uma responsabilidade maior, talvez, do que outros países, por conta da Amazônia, por conta da nossa agricultura que se expande, e espera-se do Brasil uma ação de protagonismo nessas questões de meio ambiente. Essa responsabilidade que é cobrada do Brasil, o senhor acredita que é uma responsabilidade na medida ou acabamos sendo muito cobrados nesse ponto?
Olha, eu acho que não podemos ser o único responsável ou ser o único responsabilizado por determinadas situações. O que acontece pelas características de colonização do Brasil, onde a concentração populacional ficou mais às margens do Oceano Atlântico, e também pelo tamanho continental que tem o nosso país, e principalmente pela característica de que o solo mais fértil ele estava no sudeste e no sul do país, depois um pouco mais no centro-oeste, e hoje nós estamos indo nas fronteiras agrícolas do norte e também no nordeste, mas por essas características principais é que o Brasil ele começou no último século, se nós pegarmos os últimos 100 anos, é onde houve as grandes expansões de áreas agricultáveis ou de pecuária. Enquanto que nos países europeus nós estamos falando em milhares de anos em supressão de vegetação. Né? O americano ele chegou numa colonização até mesmo diferente da nossa. Eles tomaram o país por inteiro, né? E imediato. Então, o Brasil, sim, eu acho que ele tem essa responsabilidade de preservar o seu meio ambiente, de preservar as suas florestas. Que as nossas florestas, ela não tem uma função de produzir oxigênio. As nossas florestas, ela tem uma função, principalmente as florestas da região amazônica, ela tem uma função de controle de aquecimento global. Ela tem uma função de absorção de calor, ela tem uma função de controle na questão de formação de frentes de chuvas tropicais que banham o nosso centro do país e o Nordeste por frentes que vêm da região amazônica. Agora é o seguinte, o que nós temos que ter? É um equilíbrio de alguém tem que nos ajudar a manter isso. Nós temos que ser compensados por isso. Tem aí o crédito de carbono, que está se falando muito, tem a questão da economia verde. Eu acho que isso vai ser muito debatido na Rio Mais 20. A economia verde, eu acho que nós temos que tirar um melhor aproveitamento. Você veja, nós temos hoje, no Brasil, 64% do território brasileiro, ele é coberto por florestas, 64%. E isso representa as maiores florestas do mundo. No entanto, nós temos, o Brasil só representa 7% do PIB mundial de extrativismo das nossas florestas. Então há uma diferença muito grande, discrepante, que nós temos que adotar algumas medidas para que isso seja compensado. E vem aí, Jefferson, alguns programas do governo, principalmente do Ministério da Agricultura, que já foi anunciado, inclusive, pela presidente Dilma, que é uma recuperação de áreas degradadas. Né? Então, no que se diz respeito à expansão de áreas para a produção agrícola, acho que nós temos muitas áreas que poderão ser utilizadas por conta de áreas que foram degradadas nesse último século, vamos dizer assim. Por quê? Porque não existia a tecnologia da reposição dos nutrientes que a terra precisava. Hoje você precisa do solo simplesmente como substrato. Porque os nutrientes que a planta precisa para crescer, você coloca ali, tanto que nós temos, por exemplo, a produção de hortaliças hidropônicas, né? Em em canos de água, uhum. somente colocando ali os nutrientes que ela precisa para sobreviver. Então, o solo nada mais é do que um substrato hoje. Então, independente da produtividade no centro-oeste, no nordeste, no sul do país, hoje elas são muito parecidas e antes era de uma diferença enorme, uhum. porque a qualidade do solo era outra. Então, o Brasil ele tem sim esta responsabilidade, porque nós tivemos a consciência até hoje de mantermos as nossas florestas. Nós Sim. temos essa cobertura vegetal maravilhosa, uhum. no entanto, aí indo um pouco para o lado do Código Florestal, eu que sou sou membro das comissões de meio ambiente e também da comissão de agricultura, e lá nós estamos debatendo o Código Florestal, no entanto é o seguinte, nós temos que ter responsabilidade, Jefferson. Uhum. Nós não podemos termos como uma atividade concorrente a produção de alimentos e a preservação do meio ambiente. Eu acho que é perfeitamente possível nós encontrarmos um ponto de equilíbrio onde não venha a haver supressão de vegetação para a produção de alimentos, também onde não venha a acontecer a retirada, a diminuição de áreas de produção de alimentos, até mesmo por conta da necessidade e da responsabilidade e o papel que o nosso país tem no aumento da produção de alimentos para que nós venhamos a cuidar não só da alimentação do nosso povo, mas o Brasil ele tem um papel de cuidar da alimentação de muitos povos, principalmente povos africanos e povos asiáticos.
Tá ok. Senador Sérgio Souza, obrigado por falar conosco aqui da Rádio Senado mais uma vez. Conte conosco sempre para os assuntos da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. Um bom dia, senador.
Um bom dia, Jefferson. Eu que agradeço a você e também agradeço a todos os parlamentares que compõem essa comissão. Nós temos aí uma missão importante pelos próximos meses. Um abraço a todos.
Obrigado, senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, falando aqui sobre o início dos trabalhos da comissão, ele que foi eleito na última semana o presidente do colegiado.